Nós estamos estudando sobre como pôr ordem no nosso mundo interior, como pôr ordem nos nossos pensamentos, como pôr ordem na nossa alma, no nosso espírito, nos nossos sentimentos, com a segurança das Sagradas Escrituras. A verdade é que o mundo, ele acaba por definir, conceituar, criar conceitos que atrapalham a nossa alma, que rotulam os filhos a assuntos. Hoje falamos sobre amor próprio e vimos que esse conceito de amor próprio não tem nada a ver com o conceito e ações do amor de Deus para conosco. E, na verdade, amor próprio é muito mais um orgulho e um egoísmo do que qualquer outra coisa. E se nós demos ouvido para isso, nós acabamos por nos tornar pessoas auto, porque queremos nos auto-realizar, auto porque queremos nos auto-afirmar, auto porque queremos nos auto-aceitar. Tudo que é auto gera egoísmo. Deus não é um auto egocêntrico, Deus não é um auto-afirmado, Deus, na verdade, é altruísta. Ele visa sempre o outro, tanto que ele deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre autoestima. E a autoestima e a Bíblia. Esse é um outro assunto que muito se fala, muito se rotula. Rotulam crianças e crianças que são rotuladas com problema de autoestima têm dificuldades para serem matriculadas em escolas. Rotulam indivíduos e pessoas que têm rótulo de que têm problema com autoestima, têm problema para arrumar trabalho. Numa entrevista, se descobrem isso já, dão uma quicadinha na entrevista, isso já pode afetar, porque isso são rótulos que acabam tomando conta de indivíduos e trazendo problema. Quando a Bíblia tem muito a dizer com respeito a isso, bem contrário ao que o mundo diz. E pensando nisso, eu pensei em algo muito pertinente. Jesus, em seu exemplo amoroso e sacrificial, esvaziou-se a si mesmo até a morte de cruz por nós. O diabo, em seu egoísmo e maldade, concebeu a ideia de autoestima. Porque isso não tem nada a ver com o que Deus pensa e com o que ele fez por nós. E Deus vai falar conosco nesta noite, eu tenho certeza, com você aqui no santuário, e com todos que nos ouvem pela internet, e eu não tenho dúvida que o Senhor há de curar todo e qualquer problema que exista com autoestima, porque autoestima não é um conceito de Deus, é um conceito pagão. Mas vamos orar antes? Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra nos traz segurança, a tua palavra nos traz liberdade, a tua palavra também, Senhor, nos dá crescimento. E nós pedimos que nesta noite, mais uma vez, a tua palavra que é pura, santa, a tua palavra que é viva e eficaz, nos socorra. Nos acuda, Senhor, em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossos pensamentos, em nossas convicções, de maneira, Senhor, que a nossa vida se torne uma vida mais plena, mais abundante em Ti. Para isso, necessitamos do Teu Espírito iluminando as nossas mentes, de maneira que a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Mas também necessitamos, Senhor, da ação do Teu Espírito em nossos corações, de maneira, Senhor, que ao aplicarmos e vivemos o que vamos ouvir da Tua palavra nesta noite, seja uma aplicação, Senhor, plena, em abundância de vida a cada um de nós, e agrade ao Senhor na beleza da Tua santidade. Querido Deus, eu peço por mim, que nada em mim aqui macule, desvie, atrapalhe a plena exposição das Sagradas Escrituras. Que o Senhor seja honrado neste momento, apenas o Senhor. que Jesus seja adorado e ouvido neste momento, apenas o Senhor Jesus, e que nós, rendidos ao Teu Espírito, ouçamos, Senhor, o que o Senhor tem para nós nesta noite. Fala conosco, Senhor, fala com o nosso coração, fala com a nossa alma, fala com o nosso espírito e põe ordem, Senhor, em nosso mundo interior. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Autoestima é algo que tem rotulado pessoas, tem trazido dor de cabeça para muita gente. E quando nós vemos alguém triste, pessoas ficam tristes, isso é fato. Pessoas ficam frustradas, isso é fato. Pessoas têm decepções, isso é fato. Mas precisamos orientar, ou precisamos nos orientar à luz das Sagradas Escrituras quando ficamos frustrados, decepcionados, entristecidos, e não nos orientarmos à luz dos conceitos e orientações que não vêm de Deus. Autoestima é isso. Há alguns anos atrás, esse conceito surgiu e começou a rotular muita gente, e ao rotular crianças, traz problema para crianças na escola, e ao rotular adultos, traz problema para os adultos no trabalho, no relacionamento familiar, e em tudo isso. E os conceitos, eles são estabelecidos, eles são desenvolvidos, uns estão ligados a outros, vão criando-se conceitos, 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 conceitos. E os próprios homens que trabalham com a saúde, inclusive um dos diretores que trabalha com o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico Mundial, ele diz que hoje está tão forte, tão latente essa ideia de que qualquer situação difícil se torna um transtorno, que ele diz que ele perdeu a mulher dele. E quando ele perdeu a mulher dele, ele ficou triste por 15 dias porque a mulher morreu. E se ele fosse diagnosticado, ele seria diagnosticado como um camarada depressivo e não triste pela morte da sua mulher. Isso quem está falando é um dos diretores do Manual de Diagnóstico de Psiquiatria Mundial. Isso é sério. A autoestima, ela é um conceito interessante. Olha aí, vai aparecer aí na tela para você. A teoria da autoestima advém de psicólogos humanistas. O que é um psicólogo humanista? É um psicólogo que toda a sua base está no que o homem pensa, no que o homem diz. O homem é quem pode resolver os problemas da nossa vida. Uma pessoa humanista é diferente de uma pessoa que crê na suficiência das Sagradas Escrituras e entende que Deus tem as respostas. Os dois psicólogos humanistas que mais foram usados no mundo para desenvolver o conceito de autoestima têm o nome de Carl Rogers e Abraham Maslow, que influenciaram o pensamento, inclusive, cristão. Com uma pirâmide que é conhecida por todos nós, a pirâmide de Maslow, ok? Essa é a pirâmide mais famosa que existe por aí. Se você faz pedagogia, você vai passar por ela. Se você faz psicologia, você vai passar por ela. Se você faz medicina, você vai passar por ela. Em alguns guetos, se você faz teologia hoje, você passa por ela. Ela está em todo lugar. E ela embasa muitos conceitos. E, de fato, alguns conceitos da pirâmide são fatos. Temos necessidades fisiológicas? Claro que temos. Se eu demorar um pouco mais aqui no culto, o seu estômago, a sua barriguinha vai começar a roncar porque está na hora da pizza, ou do lanche, ou do jantar. Fome, não é verdade? Se eu demorar um pouquinho mais e lá no Vila Feliz não tiver lanche para os seus filhos, as necessidades fisiológicas deles dará um trabalhão para o pastor Rony e a equipe. Porque nós temos necessidades fisiológicas para comer, nós temos outras necessidades fisiológicas. É por isso que, por exemplo, a prefeitura, o CONTRU, não é? Exigem de nós algumas reformas que estamos fazendo e exige banheiro suficiente para atender o público da Igreja Batista de Vila Mariana e o público do colégio em suas necessidades fisiológicas. Os banheiros precisam existir em lugares públicos porque temos necessidades fisiológicas. Temos também necessidade de segurança e proteção. Quantos de vocês não deixaram o seu carro lá fora, como eu deixei o meu, mas a gente clicou um botãozinho na chave, ou é na chave, ou é no carro, que aciona o quê? O alarme. Por que a gente tem alarme no carro? Porque a gente tem necessidade de proteção e segurança. Trancou a porta da sua casa quando saiu, Gerson? Claro que trancamos a porta do apartamento. São necessidades, nós precisamos ser protegidos, precisamos ter segurança. Isso é fato. Temos necessidades afetivas? Claro que temos necessidades afetivas. Quem de vocês não quer, em algum momento, receber um abraço, principalmente do marido? Aliás, marido, você já abraçou sua esposa hoje? Já disse que a ama no dia de hoje? Se não fez, faz agora, está do lado dela, dá um abraço nela. Mas pais também precisam de abraço dos filhos, não é? Débora, você não me abraçou ainda hoje, está em dívida comigo. Daniel também não. Pediu dinheiro, mas abraçou, sim, é verdade, você abraçou. Necessidades afetivas, fato. O que começa a complicar é do nível 4 para cima. E começou-se a criar esses conceitos que mais atrapalham do que ajudam a humanidade. Aí vem a necessidade de autoestima e a necessidade de autorrealização. O que será que Jesus tem a dizer sobre essas duas necessidades? De autoestima e autorrealização. A autoestima, tudo que é auto é egoísmo, porque pensa em si mesmo. Eu quero, eu desejo, é minha vontade. Autoestima é se estimar. Eu preciso me estimar. Mas a palavra de Deus já parte do pressuposto que a gente já se estima demais. Tanto ela parte desse pressuposto que ela diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia já sabe que a gente se autoestima demais. A Bíblia já parte desse pressuposto. Eu não preciso ser alimentado ainda mais naquilo que já é natural em mim. E se não foi curado em Deus, se torna orgulho, egoísmo, altivez. Mesquinhez, sabe o que é uma pessoa mesquinha? Só pensa nele, só para ele, tudo para ele, nada para os outros, vai se fechando no seu mundinho. A gente é assim, não somos assim? Daqui a pouco vocês vão escolher o que comer, se a mãe e o pai já não escolheram, se a mulher já não escolheu, se o marido já não escolheu. Mas se alguém daqui sair e for comer em algum lugar, vocês vão escolher o que comer. Há uma briga de garfo e faca na mesa para escolher o sabor da pizza, do lanche, do salgado, tipo de refrigerante. Não é assim? Porque nós já nos autoestimamos. Quando uma pessoa está triste, deprimida, decepcionada, frustrada, nós precisamos tratar da frustração dela, da decepção dela, mas não da autoestima. Sabe o que tem acontecido nos Estados Unidos da América por causa de uma ideia errada sobre autoestima? Os indivíduos estão se achando no direito de comprarem armas e saírem matando tudo quanto é gente que tem por lá. Aliás, isso tem acontecido agora também aqui no Brasil. Porque essa é a minha vontade, esse é o meu querer, matar gente. E para que eu me realize, eu vou matar gente. Isso tem acontecido. O que, que Jesus fala sobre autoestima? Olha aí na pirâmide, o nível 4 da autoestima é diametralmente diferente do que Jesus pede para que eu e você sintamos. Jesus não pede para nós nos autoestimarmos. Abre aí a sua Bíblia, em Mateus 16, 24. Vamos olhar para isso. Olhe só o que a palavra de Deus diz em Mateus 16, 24. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, vocês, eu, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. tudo contrário ao que prega o conceito da autoestima. Na verdade, enquanto o mundo diz que eu tenho que me autoestimar e você autoestimar, a Bíblia diz que você tem que negar-se. E negar-se a ponto de tomar a cruz. Hoje de manhã eu já falei isso, porque Jesus é o exemplo disso. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, que pertence a ele, ele tomou a cruz. Jesus, em troca de ser um ser igual a Deus, ele é Deus, ele não julgou com usurpação, não ficou preso a ser Deus, mas desceu aqui na terra, assumiu forma humana, humilhou-se e morreu até morte de cruz. Tudo contrário a amor próprio, a autoestima. E agora Jesus diz, eu quero que vocês aprendam que no meu reino, a estima é a seguinte, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz significa morte. Cruz significa final. Cruz, quando alguém estava carregando a cruz, não tinha outro final a não ser morrer. Então, o conceito não está de acordo com a palavra de Deus. O conceito, quando começa a tomar conta do meu coração, da minha alma, me distancia, o conceito da autoestima me distancia da vontade de Deus. Então, vamos olhar aí quais são as diferenças. A estima bíblica é diferente da estima ou da autoestima pagã. Essa aqui a gente ouve por aí, lê, não é? Que vem de Carl Rogers e Abraham Maslow. A estima bíblica é diferente da pagã, pois pensa de si mesmo o que convém, no lugar de supervalorizar o ego, a pessoa. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Em 2 Timóteo 3, nós encontramos a Bíblia falando da autoestima nos últimos tempos. Por isso que a gente está ouvindo muito falar dela ultimamente. Deus já sabia que os homens iam falar dela há muito tempo, há séculos e séculos atrás. E lá em 2 Timóteo capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, nos últimos tempos aconteceria esse problema. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis aqui não são tempos difíceis econômicos, porque tem muito país aí bem na economia, e o Brasil está melhorando, viu? Os índices estão melhorando, já estão falando num crescimento do PIB para o ano que vem, não numa negativização do PIB. Então, não é problema econômico aqui. Aliás, a própria palavra no grego não significa tempos difíceis na economia, é tempo difícil de se viver. De se viver. E aí ele diz, pois os homens serão egoístas. Sabe o que é a palavra egoísta no grego? Hã? É philautos. Sabe o que significa philautos? Amantes de si mesmo. Sabe o que é amantes de si mesmo? É o conceito da autoestima. O que Deus está dizendo é que nos últimos tempos os homens iriam ser autoestimados. Philautos. É por isso que a gente começou a ouvir demais sobre autoestima nos últimos anos, porque a Bíblia diz que seria assim. A Bíblia já sabe, porque é o Deus que escreveu a Bíblia, tem o controle do tempo, não do tempo crono só, mas daquele tempo kairos, do propósito, da filosofia, do pensamento humano, no seu controle, ele sabe todas as coisas. E lá atrás ele diz, nos últimos tempos os homens serão philautos, egoístas, traduzido aqui em português. Esse é o conceito da autoestima. E isso é um problema na Bíblia. Está se tornando um problema para muitos, que acabam seguindo o conceito e acabam sendo retulados por ele. Mas o que a Bíblia fala com relação a isso? Eu devo me amar? Eu devo me considerar? Eu devo me autoestimar? Não. Abre agora a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, fazendo frente a 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, diz assim Romanos 12, versículo 3. Quando Paulo está inspirado pelo Espírito Santo, portanto a palavra de Deus diz assim para nós, porque pela graça que me foi dada, Digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui? Eu não quero que vocês sigam o caminho desse conceito chamado autoestima. Eu não quero que vocês pensem além do que convém pensar de vocês. Mas, não é? Pensem com moderação. Moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe por que Paulo escreve isso? Porque na igreja de Roma, havia dois grupos na igreja de Roma, os judeus e os gentios. E havia uma disputa pela imaturidade ainda da igreja entre esses dois grupos. E os judeus se achavam mais espirituais do que os gentios, porque afinal são judeus. Por outro lado, os gentios se achavam mais espirituais do que os judeus, porque não eram fariseus e dados à lei como eram os gentios. E assim se levava a igreja de Roma. Os capítulos 13, 14, 15, o próprio 12, 13, 14, 15 de Romanos trata dessa luta étnica, moral, de valor que existe na igreja de Roma. E porque havia essa arrogância, essa altivez, esse orgulho, esse egoísmo, essa exacerbada estima grupal, Paulo tem que dizer, e Deus inspira ele, pense cada um com moderação sobre si, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe, a gente tem problema com o tal conceito de autoestima quando a gente começa a achar que a gente não tem valor, quando a gente começa a achar que as pessoas não nos dão valor, ou quando a gente começa a pensar que as pessoas não nos consideram. Não é assim? E esquecemos o que Deus já falou sobre mim. Quais são as considerações que Deus faz sobre mim? O que Ele já fez por mim? E por que eu fico muito preocupado com o que as pessoas acham de mim? Com o que as pessoas pensam de mim? Qual o conceito que as pessoas têm sobre mim? Como eles me aceitam? Eu acabo desenvolvendo problemas no meu coração e na minha alma. Se eu sou levado pelo conceito, eu acabo dizendo que eu tenho problema de baixa autoestima. Isso não é bíblico. E isso só atrapalha a alma e o coração da gente. Quando você começar a olhar para os homens e começar a sentir que as pessoas não valorizam você, não lhe querem bem, não aceitam você, lembre-se do que Deus já fez por você. E como Ele quer que você pense sobre você mesmo. Pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe o que Deus já fez por você? Ele deu o Filho unigênito dEle para morrer na cruz do Calvário por você. Isso deveria alimentar toda e qualquer estima no meu coração. E ponto final. Eu sou amado por um Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por mim. Mas segunda situação. A estima bíblica é diferente da pagã, pois prega a autonegação e não a autovalorização. Quando a gente tem problema de autoestima, é porque a gente está lidando com valores. E isso também é sinal dos últimos tempos. Se você voltar para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4 agora, a Bíblia diz assim, ó: nos últimos tempos os homens serão traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Bom, isso aí a gente vê. Mas a palavrinha que tem a ver com o assunto aqui da noite é enfatuados. É um camarada cheio de si mesmo. Já conviveu com alguém que sabe tudo, tem todas as respostas, tudo que você fala para ele, ele diz, eu já fiz, eu já sei. Já conviveu com gente assim? Já? É bacana? Eli, você trabalha com RH, é uma delícia, gente assim, não é? Professores, Cibele, você é diretora de escola, como é bom pegar um pai que sabe ensinar você como educar os seus alunos na sua escola. Como é bom isso, não é, Cibele? Como é agradável. Nada. A pessoa se torna uma pessoa chata, indesejável, porque ela nunca admite que pode ouvir você, pode considerar a sua ideia, pode, inclusive, interagir com você. Esses são os enfatuados, cheios de si mesmos, não é? Os indivíduos que têm todas as respostas, todas as experiências, todos os conceitos estabelecidos, bem fundamentados na sua vida. Terrível conviver com alguém assim. A Bíblia diz, nos últimos tempos, os homens serão enfatuados. E tem um monte de gente assim. Eu falando aqui, você já deve ter pensado nos 4 ou 5. Porque a Bíblia diz, vai aumentar. Essa turma vai ser assim. Vai ter um monte de gente assim. Não é assim? Mas o que a Bíblia diz com respeito a essa turma enfatuada? Cheio de autoestima. Estima-se demais. Vamos olhar para isso. Lucas capítulo 9. Jesus tem uma palavra para os enfatuados, os cheios de si mesmos, os indivíduos que sabem todas as coisas, têm todas as experiências, sabem todos os resultados. Lucas 9, 23 a 26 diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Sabe o que Jesus está de novo dizendo aqui? A minha estima para vocês é neguem-se, neguem-se, humilhem-se. Aliás, a Bíblia diz em 1 Pedro, Provérbios 3, que aquele que se humilha será exaltado. Tudo contrário a esse conceito de eu ter que encher a minha bola, encher o meu coração, não é? Ficar enfatuado comigo mesmo. Então, como é que a gente trata disso? Nós mesmos, nas pessoas que estão ao nosso redor. O tratamento da autoestima bíblica, pela Bíblia, se dá pela correção dos valores. Se eu começo a achar que as pessoas não me aceitam, as pessoas não querem não me querem bem, não me valorizam, comece a pensar como Deus pensa. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3 diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. E Jeremias 29, 11 diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu preciso começar a aprender a pensar como Deus pensa. E nós estamos aprendendo. Enquanto o mundo diz que eu tenho que me preocupar com a autoestima, Jesus diz, negue-se a si mesmo. Enquanto o mundo impõe alguns conceitos ou sistemas de valores para mim e eu começo a me preocupar com o que o outro pensa de mim, a Bíblia diz, Deus já amou você o suficiente em dar o seu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por você. Estou pensando da maneira de Deus agora. Estou começando a permitir que o conceito de estima bíblica entre no meu coração, na minha mente, e eu começo a tirar para fora o conceito de autoestima pagã. Mas existe uma outra forma de tratar isso. O tratamento da autoestima se dá pela correção dos pensamentos. Quando eu começo a pensar que as pessoas não me querem bem, quando eu começo a pensar que as pessoas não me valorizam, quando eu começo a pensar que as pessoas não me aceitam, eu preciso lembrar de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Abre lá a sua Bíblia. Em Filipenses 4, 8, a palavra de Deus diz assim para mim e para você. Aliás, Paulo vai dizer isso por causa de pessoas que se autoestimavam demais na igreja de Filipe. Interessante. Existiam duas senhoras lá na igreja de Filipos, que, aliás, você pregou ontem para os jovens, porque a minha filha falou que você falou da Evódia e de Síntique. Não é? A dona Evódia e a dona Síntique, do versículo 2 do capítulo 4 de Filipenses. Olha aí. Igreja com problema. Gente que se autoestimava demais. Tinha grupinho na igreja. Grupinho que se degladiavam. Dona Evódia e dona Síntique. Você já percebeu que a gente quase não encontra mulheres com esses dois nomes? Por quê? Porque são nomes ruins na Bíblia. Se alguém tem esse nome, é porque o pai não conhecia bem a história das duas. Mas nós não encontramos, eu não entendo. Aqui na igreja não tem o membro, a dona Evódia. Não tem. Nem a dona Síntique. Mas tem Sara, tem Daniela, não é? Tem Esther. Olha só, esses nomes tem. Mas dona Síntique e dona Evódia, não. Por quê? Porque elas são pessoas negativas, com autoestima demais, se estimavam demais. Havia um embate entre essas duas e complicou a estabilidade da igreja. Alguns acham que a carta de Filipenses é alegria, o assunto dela. Não é, não. Quando Paulo fica pedindo para que eles se alegrem, é porque não havia alegria lá. E como é que a gente se alegra? Acerta aí as diferenças que estão entre vocês. Olha lá o que ele diz. Rogo a Evode e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Por quê? Porque elas estavam num embate na igreja. E nesse contexto, olha o que diz o versículo 8 do capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está falando para essas duas mulheres. Deus está falando para nós. Se você se autoestima demais, a ponto de ter os mesmos sentimentos que Evódia e Sinti que tinham, Deus diz, pensem diferente. Pensem diferente. Eu quero que vocês pensem como o versículo 8 diz, e não pensem como Evódia e Sinti que pensavam, que eram donas de si mesmas, donas da verdade, donas dos conceitos. A palavra de Deus, ela diz, olha, eu quero que vocês pensem como eu penso. Aliás, diz isso no capítulo 2, vimos isso de manhã, no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. É a mesma palavra para pensamento de Filipenses 4, 8. A mesma palavra. Então, poderíamos traduzir Filipenses 2, 5 assim. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Ou poderíamos traduzir Filipenses 4, 8, dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso sentimento. Então, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, gente, o que Deus quer de mim e de você é que a gente seja humilde. Isso é difícil, porque a nossa natureza corrupta humana, ela clama pelo orgulho, ela clama pelo egoísmo. E por isso o conceito de autoestima é perigoso, é ruim, é nocivo, porque ele alimenta ainda mais aquilo que já é muito forte em nós. E a gente acaba se tornando muito mais egoísta, muito mais egocêntrico. Nós exigimos que as pessoas satisfaçam os nossos desejos, nos amem, nos queiram bem, e achamos que nós não temos nenhum dever de fazer isso com eles. Eles conosco, nós com eles, não. Não é isso que Deus pensa da estima. E a estima bíblica, ela também nos ajuda a tratar da autoestima, porque ela corrige os nossos também sentimentos, como eu disse em Filipenses 2:5. E isso está dentro e guardado na Bíblia, em nosso coração. Por isso, Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Em Marcos, capítulo 7, nós encontramos que do coração é que procedem os maus desígnios. Precisamos cuidar dos nossos ouvidos e do nosso coração. Porque, por muitas vezes, o conceito pagão tem influenciado os cristãos. E, por muitas vezes, nós acabamos dando ouvido ao conceito pagão, porque ele vem envolto, coberto, embrulhado com um papel chamado ciência. E falou essa palavra, todo mundo treme e geme, se submete. E aí, em nome da ciência, se cria conceitos que a Bíblia não chancela, que a Bíblia não concorda, que a Bíblia, na verdade, contraria. E amor próprio e autoestima são dois deles. Quando nós tivermos problema com frustrações, decepções e tristezas, precisamos tratar disso, de frustrações, tristezas e decepções. Não da autoestima. Porque senão nós vamos criar um outro problema, que trará outro problema. E aí a gente lembra daquele versículo de Salmo e também de Tiago, que um abismo leva a outro abismo. E um pecado a outro pecado. A gente vai se entristecer. Nós iremos nos decepcionar. Também iremos nos frustrar. Mas quando a gente estiver assim, a gente chega ao Senhor. E nós colocamos esses sentimentos aos pés da cruz, lá no trono de graça, como diz Hebreus 4:16, aonde eu encontro o socorro oportuno, para ser cuidado por Deus. Mas eu preciso fugir da ideia que eu preciso ser satisfeito na minha necessidade de autoestima, porque isso pode me fazer egoísta, egocêntrico, orgulhoso, altivo. Olha só que coisa interessante. Isso é autoestima. Aquilo lá é amor verdadeiro. Você tem problema de autoestima? Eu tenho problema de autoestima? Começa a amar as pessoas como Jesus Cristo ensina a gente a amá-las. Você vai ver como você vai ser estimado pelas pessoas. Agora, faz o que o seu coração pede, você vai ver como você vai ser não estimado pelas pessoas. Aliás, tem duas histórias na Bíblia. De um camarada chamado Jorão, rei de Israel. Ele deu tanto valor para o seu coração, tanto valor para a sua própria autoestima, tanto valor para aquilo que ele achava, aquilo que ele queria, aquilo que ele entendia ser o certo. Ele queria ser satisfeito nos seus desejos, nas suas vontades, que ele morreu. E a Bíblia diz que ele não deixou saudade nenhuma. Já pensou? Que horrível. Ele foi tão egoísta, voltado tanto para si mesmo, que quando ele morreu, enterraram esse homem nos túmulos dos reis, e a Bíblia diz, não deixou saudade nenhuma. Por outro lado, tem a história de uma senhora na Bíblia, e essa eu já encontrei por aí, que tem um nome hoje, porque é uma mulher joia. Um exemplo de mulher, a dona Dorcas. também conhecida como Tabita. Já viram Tabitas por aí? Já viram Dorcas por aí? Eu conheço Dorcas e Tabitas na Igreja de Cristo. Sabe por que Dorcas ou Tabita é a mesma pessoa? Era muito estimada a ponto de chorarem pela morte dela. Muitos choraram, clamaram por ressurreição de Dorcas ou Tabita. Sabe por quê? Porque ela amou as pessoas ao seu redor, como o Senhor havia ensinado. Sabe, se eu quero ser bem estimado e você quer ser bem estimado, começa a se sacrificar pelas pessoas. Ama as pessoas, entrega-se pelas pessoas, nega-se a si mesmo e se põe à disposição do teu irmão que está com problema, com dificuldade. Você vai ver, eu e você não teremos nenhum problema com esse negócio chamado autoestima, porque a gente vai ser tão estimado, tão amado, que de longe eu nem vou reconhecer esse conceito. O problema é que quando a gente se volta para nós, em egocentrismo, egoísmo, a gente acaba trazendo muito mais problema. Por isso que a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia não fica pedindo para eu me amar, para eu me estimar, mas para eu amar o meu próximo, para eu servir o meu próximo, para eu querer o bem do meu próximo. Fazendo isso, nós vamos ser muito estimados uns com os outros. Corro o risco de ser desonesto se citar alguns nomes aqui. Mas aqui agora, ó, neste lugar, aqui nesta igreja, nós temos muitas pessoas que são muito estimadas porque amam incondicionalmente o seu próximo. Que continuemos assim. E fuja desse conceito que pode rotular o seu filho, rotular o seu cônjuge, rotular gente da sua igreja e da sua família e trazer um mal terrível para todos eles. Que Deus nos ajude a sermos estimados por Ele em primeiro lugar e por todos que nós amamos sacrificialmente, porque nisto se conhece o amor que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela segurança da tua palavra. E não permita, Senhor, que nós, teus filhos, sejamos atormentados, sejamos abusados por conceitos que se criam e rotulam as pessoas, trazendo problemas, dificuldades, aflições e angústias. Ajuda-nos a tratarmos, Senhor, dos nossos sentimentos segundo a Tua palavra. Ajuda-nos a tratarmos dos nossos pensamentos segundo a Tua palavra. E faz desta igreja, Senhor, uma igreja fortalecida no Teu amor. Fortalecida, Senhor, em servir um ao outro no amor de Jesus Cristo, com o amor que Jesus Cristo nos amou. E, Pai, usa-nos como igreja para, por meio da Tua palavra, corrigirmos, Senhor, tanta aflição, tanta angústia, tanto desespero que existe por causa de crenças em conceitos que não estão de acordo com a Tua palavra. Rogamos por nós, rogamos pelos que nós conhecemos, usa-nos para o bem desta nação e para o conhecimento de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós oramos assim, no nome dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe e nos ajude a sermos estimados pelo Senhor e uns pelos outros aqui, porque amamos sacrificialmente um ao outro.